Revista Justiça Entrevista.
Agora no Revista Justiça vamos saber mais detalhes de como obter a cidadania portuguesa de forma legal. Eu converso com um advogado no Brasil e em Portugal, presidente da Academia Brasileira de Direito, o Dr. André Meira. Dr. André, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, querido Sérgio. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa colaboração. E conte com a gente sempre, já aqui agradecendo o meu amigo Mário Paiva, que é procurador-geral aqui do estado do Pará, que nos concedeu essa oportunidade, esse dia de hoje. Estamos à sua disposição.
Vamos lá, então, nosso abraço ao doutor Mário Paiva, também um colaborador da Rádio Justiça. Eu pergunto para o senhor, doutor André, qual é a legislação, então, que regulamenta a cidadania portuguesa e quem tem direito a ela?
Muito bem. A nacionalidade portuguesa, ela tem uma lei antiga, a 3781, de outubro. E depois tiveram várias atualizações, são mais de 8. E a última que teve, que é a mais importante e a mais considerada, é o Decreto-Lei número 71 de 2017, que trouxe a oportunidade, entre tantas outras coisas, dos netos de portugueses, né? Os netos de portugueses terem direito à nacionalidade originária por atribuição via sanguínea, logicamente, e o direito de transmitir também aos seus descendentes.
E existe algum limite dessa geração de transmissão da cidadania portuguesa, netos, bisnetos ou até trisnetos?
Então, hoje, a cidadania portuguesa ela pode ser solicitada pelos filhos, pelos netos, pelos cônjuges, é importante dizer dos cônjuges, e companheiros de português, de maneira indireta, também por bisnetos, só que os bisnetos, por tempo de residência, por investimento ou pelo nascimento no país, bem como por descendentes de judeus sefarditas. Os bisnetos não podem pedir diretamente como bisneto de português, a não ser que seja por tempo de residência ou por investimento ou por ter nascido em Portugal. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou bisneto de português, mas eu não tenho esse direito porque meu pai faleceu e a minha avó não foi registrada. Então, a minha linha direta, eu nunca morei em Portugal, não tenho investimento em Portugal, não nasci em Portugal. Eu sou um bisneto que não tem esse direito porque a minha linha foi cortada. A minha avó, que era portuguesa, mas não foi registrada, morreu muito jovem. Meu pai, que também não tirou, morreu muito jovem. A minha ligação é com meu bisavô português e eu não tenho direito, a não ser se eu residisse em Portugal, tivesse investimento em Portugal ou tivesse nascido em Portugal.
Nesse caso
dos filhos, netos e cônjuges e companheiros têm direito de maneira direta.
O senhor falou que a sua avó não foi registrada onde, então? Aqui no Brasil ou lá em Portugal?
Ela não foi registrada aqui no consulado, ainda nem no Pará e nem em Portugal. Ela nasceu em 1923 e o meu bisavô, infelizmente, não a registrou como portuguesa. Se ela tivesse registrado, eu tiraria hoje como neto. Mas como ela não foi registrada, nem meu pai. Se meu pai fosse vivo, ele tiraria como neto e depois eu como filho dele. Mas como ele morreu jovem, eu infelizmente, como tantos outros, perdemos esse direito. Infelizmente.
Sim, esse pedido de cidadania, ele é feito por via judicial ou por via administrativa, então?
Dependendo do caso, é pelas duas. O mais comum é pela via administrativa, né? Através da conservatória dos registros centrais em Lisboa ou no arquivo central do Porto. Mas há situações em que se precisa recorrer à justiça, em casos, por exemplo, onde não se encontram documentos comprovativos, em caso, por exemplo, de adoção. Adoção é um caso clássico, porque a adoção portuguesa não é igual à brasileira. Nós tivemos um caso muito complicado de um cliente nosso que tinha multiparentalidade e uma das parentalidades era portuguesa e Portugal inicialmente não reconheceu na conservatória, tivemos que recorrer à justiça portuguesa e aí sim ele teve o seu direito adquirido.
Doutor André, vamos para uma outra situação. A cidadania, então, ela pode ser obtida pelo casamento entre um brasileiro e uma brasileira, ou um brasileiro e um brasileiro, ou um brasileiro e uma portuguesa? Como se dá isso?
Veja bem, entre o casamento de um brasileiro com uma portuguesa ou com uma portuguesa ou vice-versa, né? Sim, eles têm sim, desde que os nubentes casados ou os unidos de fato, uma união estável de fato, estejam casados há pelo menos 3 anos. Se tiverem filhos em comum que também tenham já adquirido a nacionalidade, ou se o casamento seja por mais de 6 anos, o cônjuge é dispensado de fazer provas de laço com Portugal, porque essa prova de laço com Portugal, ela é exigida só nesses casos excepcionais. Mas, em regra geral, o cônjuge sim, mas o cônjuge ele não vai ter a nacionalidade por atribuição originária. Ele vai ser naturalização, que é diferente da nacionalidade por atribuição.
Nesse caso, o cônjuge, ele tem essa nacionalidade, mas ele tem que abrir mão da nacionalidade brasileira ou não?
Não mais, não mais, não mais. Antigamente sim, mas não mais. Não é mais preciso disso.
O senhor falou que, pelo que eu entendi aqui, me corrija, se esse casamento for há mais de 6 anos, a pessoa não precisa fazer essa prova de conhecimentos? Porque, por exemplo, na Itália, o cônjuge tem que fazer uma prova de proficiência do italiano nível B1. Isso não existe em Portugal?
Não, não, não. Ele é dispensado de fazer provas de laços com a comunidade portuguesa. Esses laços com a comunidade portuguesa, quando o decreto 71 de 2017 entrou em vigor por causa dos netos, inicialmente, os netos teriam que também provar os fortes laços com a comunidade. Quando entrou em vigor em 2017, veio essa restrição. O neto vai ter direito, mas desde que ele prove os fortes laços com a comunidade. Logo depois, de 6 meses, 1 ano, isso caiu. Graças a Deus, caiu. E aí, basta ser neto de português e você pode pedir a nacionalidade. Mas para esse caso do casamento, se ele estiver casado há mais de 6 anos, não é preciso provar nenhum forte laço com a comunidade portuguesa. E esses... Nós temos casos aqui de netos, quando entrou em vigor o decreto 71, tivemos casos de netos que pediram, tiveram que provar os fortes laços e não tinham. Não tinham, nunca foram a Portugal. Nunca trabalharam para nenhuma comunidade portuguesa, não sei, na sua cidade, no seu estado. E não tiveram direito. Graças a Deus, depois, essa restrição, essa exigência caiu e eles pediram só como neto.
Porque neste caso anterior que o senhor citou, estavam se ignorando totalmente aquela transmissão sanguínea, né, da cidadania.
Exatamente, exatamente. Foi essa a grande crítica, né, ao decreto 71, quando ele entrou em vigor. Por que o neto tem que provar forte laço, ele é neto sanguíneo, né? Isso foi uma restrição que Portugal impôs. Depois, com a pressão que houve, e essa restrição caiu esse requisito, essa exigência, e hoje qualquer neto, mesmo que nunca tenha ido a Portugal, ele pode pedir porque é neto de português.
Essa prova de forte relação, de conhecimento da cultura portuguesa, essa relação com Portugal, ela pode ser comprovada por meio do quê?
De várias formas. Por exemplo, se na sua cidade existem as agremiações portuguesas. Aqui, por exemplo, no Pará, nós temos a Tuna Luz Brasileira, que é centenária. Nós temos aqui a Associação Vasco da Gama. Nós temos aqui o Grêmio Literário Artigo Português. Então, se você é sócio, se você já participou de diretoria, se você já contribuiu, se você é membro honorário, existem igrejas evangélicas em Portugal que têm sede no Brasil, se você é membro. Então, se você tem essa prova de trabalho para a comunidade, ligação com alguma entidade cultural portuguesa na sua terra, você vai ter um certificado, diploma, uma declaração, e isso serve como prova. Eu tive um caso de uma neta, quando ainda era exigida o esforço lá com a comunidade, Sérgio, que ela, olha só, ela debutou em Cascais. Ela tinha 15 anos, nos anos 60. Ela debutou. E ela falou: André, nunca mais eu voltei a Portugal, mas eu debutei. Está aqui as fotos que eu debutei lá no cassino de Cascais. Não serviu. Não serviu. Não aceitaram essa prova de forte laço. Porque ela só foi lá debutar e voltou. Nunca trabalhou para a comunidade. Então tinha essa restrição forte, entendeu?
Sim.
Ainda bem que isso caiu há um tempo atrás.
Em Portugal existe a chamada união estável que nós temos aqui no Brasil, em que as pessoas vão ao cartório e é reconhecida lá a união estável brasileira?
Existe a união de fato e a união que você pode registrar numa junta de freguesia, né? Com certeza.
E o tempo de residência em Portugal, doutor André, ele pode ser utilizado para conseguir a cidadania ou só apenas vistos para trabalho, por exemplo?
Não, pode sim. 5 anos de residência legal e efetiva já permite o requerimento perante a conservatória. Ou de 5 anos.
Então vamos a uma outra questão. Os filhos de brasileiros sem a cidadania lusitana, nascidos em Portugal, eles podem ter também direito à cidadania só depois de 5 anos ou antes?
Não, sim, desde que um dos pais tenha residência legal em Portugal, ou que tenha residência ainda por regularizar, mas que more há mais de 1 ano. Esse é o requisito para esse caso. Para filhos de brasileiros sem a cidadania lusitana, mas que nascer em Portugal para ter direito à cidadania.
No começo da entrevista, o senhor falou sobre o judeu sefardita. Explique para nós, então, como é a cidadania para o descendente de judeu sefardita português.
Essa é um tipo de nacionalidade muito interessante, porque ela não é pela via sanguínea, ela é pela via histórica, né? Isso se consegue através de documentos atestados por rabinos ou mediante a pesquisa genealógica, que pode encontrar a descendência com aqueles judeus que habitaram a Península Ibérica nos séculos 14 e 15 e dela foram expulsos pela Inquisição. Esse processo, Sérgio, se inicia pela obtenção da certificação dessa pesquisa através de uma associação, um regulamento criado em Portugal, que são duas. É a CIU, Comunidade Israelita de Lisboa, e a CIP, a do Porto. Depois que é feita a pesquisa e é atestado que há um antecedente de sefardita, se formula o pedido ao governo português requerendo, né, a cidadania por essa via. É uma via muito especial. E o que demora é um processo lento, né, mas é plenamente possível.
Doutor André, esse pedido de reconhecimento de cidadania portuguesa, ele só pode se dar por meio do trabalho de um advogado ou a pessoa pode fazer um contato com algum órgão português que trata disso?
Nós temos no Brasil os vice-consulados, né, nos estados e o consulado em Brasília. Os vice-consulados estão fazendo, até onde tenho conhecimento aqui, na minha terra, eles fazem apenas para filho. Apenas para filho. Quem é filho de português, vai ao vice-consulado, sem precisar de advogado nenhum, vai lá, pega o serviço, prepara a documentação e dá entrada. As outras situações que eu citei aqui, hoje, dessa entrevista, só por advogado em Portugal. Diretamente na conservatória, diretamente nas comunidades israelitas, no caso de Deus ser fazita, ou na justiça portuguesa.
Então vamos rever, porque a nossa audiência é bem rotativa. Quem pegou essa entrevista agora, por exemplo, ficou sabendo que os filhos de portugueses podem ir aos consulados, no caso a embaixada portuguesa aqui em Brasília, mas os consulados nos estados. Já os demais, como os netos e os bisnetos, não. Tem que ser pela via administrativa nesses consulados ou via judicial?
Não, os vice-consulados, até onde tenho conhecimento aqui na minha terra, eles não fazem para netos. Nem para bisnetos, nem para outra situação. Tem que ser diretamente na Conservatória de Portugal através de um advogado. Agora, a pessoa pode se dirigir à Conservatória e fazer o requerimento por si só. Ela tem que ter conhecimento jurídico para fazer esse pedido, que muitas vezes não tem, né? Não é uma coisa tão simples de ser feita.
E essa Conservatória fica em Lisboa e o contato tem que ser só presencial ou pode ser também pela internet?
Não, a conservatória existe, nem em Lisboa e no Porto.
Porto.
São as duas.
Sim.
Lisboa e no Porto. Pode ser, tem o site, tem o portal deles, né? E em Portugal tem muitos advogados como nós que também atuamos nessa seara, não só de nacionalidade, mas também em outros serviços. Né?
E doutor André Meira, como o senhor vem acompanhando de um tempo para cá, de alguns anos para cá, os pedidos para essa cidadania. Tivemos um aumento ou não?
Teve um aumento muito grande. Não só o aumento foi maior quando entrou em vigor o decreto 81 de 2017, para os médicos. Porque aí abriu o leque, né? Você abriu muito o leque. Tem casos, Sérgio, que a neta é a mãe do meu cliente e ela já tem 90 anos. Atenção. Então, a neta já tem 90 anos. Como ela está viva, os filhos pedem que ela tire logo para que eles tenham o direito de tirar como filho e passar para os seus filhos. Entendeu? Então, eu tenho vários casos aqui. Quando eu andava com o André, a minha mãe tem 90 anos. Então, vamos logo tirar porque ela está viva. Ela é neta de português. A gente vai atrás da documentação do avô dela, de 1800 e lá vai estar para trás. É um trabalho muito bacana e Portugal é muito organizado com a documentação. Eles estão todos organizados, todos digitalizados nas conservatórias, nos registros de cada local. É uma busca gostosa de se fazer essa parte de genealogia. Eles têm encontrado certidão de nascimento de 1824, 1825, que é do avô, da mãe do meu cliente, que tem 90 anos. Então, muitas pessoas correram para ver o vínculo da mãe ou do pai, logicamente, né, já idoso, para que eles possam tirar e esse direito ficar registrado deles e eles, como filho, tiram. E depois vão passar para os seus filhos, que já são os netos da neta do português. Então, isso abriu muito o leque e os pedidos aumentaram demais, não só do Brasil, como da África. Não nos esqueçamos da África, porque a África também é portuguesa. Né? Então, você pode imaginar a quantidade de pedidos que Portugal está tendo, sumariamente desde 2017, com a abertura para os netos de português.
Muito bem, inclusive ontem falamos aqui sobre genealogia de um evento que o Family Search vai realizar no próximo mês e ele fala sobre isso, o representante do Family Search estava falando sobre essa documentação, a importância de fazer os registros, tudo certinho para ajudar e principalmente o grande usuário do Family Search são os interessados nessa genealogia e na cidadania de outros países.
Exatamente, mas também a gente encontra muita dificuldade, às vezes, Sérgio, nos cartórios, no Brasil inteiro. Quando a gente vai fazer a árvore, a gente vê mudança de nome. Muitos portugueses que vieram para cá em 1919, 1920, nos navios, chegavam aqui e mudavam o nome. Eu tenho um caso, por exemplo, Antônio Bento de Freitas, era o português. Chegou no Brasil, virou Bento de Freitas. E assim registrou todos os seus descendentes. Chega nessa hora, tem que fazer o ajuste em cada certidão, entendeu? Para Portugal entender que o Antônio Bento de Freitas é o avô da fulana que lá registra como Bento de Freitas. Então tem muito problema de registro nos cartórios brasileiros de nomenclatura.
Sim.
Entendeu? Casam, tiram o nome. Naquela época, a pessoa chegava no cartório, bota aí que eu vou me chamar assim. E colocavam.
É.
Chega agora, para ajustar é um trabalho muito grande.
Se eu imagine, né, essas alterações com as pessoas falando em português, mesmo sendo português de Portugal, você imagina como era na época também os italianos, como quando chegavam aqui, inclusive ontem,
exatamente,
fez mais um ano, né, da chegada dos italianos ao Brasil. Só acredito,
exatamente.
Você imagina como foi essas mudanças de sobrenomes, né?
Exatamente. A gente tem casos, todo caso que a gente pega, invariavelmente tem ajuste de alguma certidão para ser feita, porque o nome do português está errado de acordo com a certidão de nascimento dele portuguesa. Esse é o problema, entendeu? Muitos casaram aqui e pegaram o nome da esposa e colocaram no seu nome. Interessante isso. Né? Aí quando foi registrar o filho, o pai já não é o português, porque está com outro nome. Ele
pois
pegou o nome da mulher e botou no dele. A gente teve também casos assim. Então, aí é um pouco mais complicado, tem que ajustar tudo, né? Ajustar tudo.
Muito bem, conversamos sobre a cidadania portuguesa, registrando ontem, 21 de fevereiro, foi o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Mas falamos hoje sobre a cidadania portuguesa com o Dr. André Meira. Dr. André, muito obrigado por atender a Rádio Justiça, pelas informações e até uma próxima.
Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que nos ouviram. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço, uma boa semana.